Boa. Prazer, obrigada. O que tem acontecido desde julho de 2016, após a emissão de uma ordem por parte do condado onde esta academia se localiza, é que monges, monjas e praticantes leigos têm vindo a ser expulsos, muitas vezes até as suas próprias habitações são trancadas com cadeados por parte das autoridades chinesas e eles nem sequer têm o tempo de retirar os seus pertences. Em alguns casos até aconteceu, mais no caso dos monges, são os próprios monges que destroem as suas habitações porque assim podem salvaguardar os seus pertences antes das autoridades chinesas, portanto, os destruírem, porque já aconteceram inclusivamente casos em que os operários que destroem os edifícios roubam, portanto, os pertences dos monges e das monjas. Ora, de acordo com esta ordem emitida pelo Condado de Sertar, até setembro de 2017, metade dos habitantes da Academia Budista, e no total ela presentemente rondava uns 10 mil praticantes, não é? Em algumas ocasiões 20 mil e chegou, inclusivamente, em ocasiões religiosas muito importantes, chegaram a estar albergados em Larungar 40 mil praticantes budistas. Ora, de acordo com esta ordem, até setembro de 2017, este número teria que ser reduzido para metade, ou seja, para 5 mil. Desde julho de 2016... mensalmente têm estado a ser expulsos de Larungar monges e monjas. Infelizmente, três já se suicidaram à custa disso, porque estamos a falar de pessoas que são pacíficas, que se dedicam unicamente à sua prática religiosa, que apenas pretendem, portanto, realizar o estudo dos textos, praticar a meditação, até porque Larungar tem esta questão, não distingue o género, ou seja, tanto monges como monjas podem atingir um grau muito elevado, seria como que um doutoramento em filosofia budista. No masculino é Kenpo, no feminino é Kemo. E apenas no Tibete, apenas em Larungar, é que as monjas poderiam aceder a este grau. Portanto, é completamente inovador isto que acontece em Larungar. Ora, ao expulsarem monges, monjas e praticantes leigos, de certa forma já estão a fazer uma distinção porque estão a impedir as monjas de prosseguirem os seus estudos. E em termos de edifícios, têm também um limite até setembro de 2017, têm que destruir até 1.500 edifícios. E pelas nossas contas, pelas informações que nos chegam, apesar de toda a repressão ao nível das comunicações, este número está quase a ser atingido. Ou seja, eles têm que lá chegar até setembro de 2017, no entanto, já expulsaram 4.600 praticantes e já destruíram quase 1.000 habitações. E ao fazerem estas coisas, e claro, aqui vou repetir novamente, é que já se suicidaram três monjas à custa disto, porque, e agora reitero, é porque são de facto pessoas que estão unicamente ali para praticarem a sua filosofia, a sua religião budista. Não são pessoas que se dediquem à política, nem a atos terroristas, porque as autoridades chinesas, portanto, acusam-nos de tal. Portanto, são pacíficos, dedicam-se ao seu estudo, não causam qualquer ameaça relativamente à China e não o têm causado desde a criação da Academia. A Academia foi criada em 1980 e não existem quaisquer problemas, digamos assim, não só nesta academia como noutros mosteiros. Portanto, para nós, a questão que aqui se coloca, para nós e todos os grupos envolvidos nesta campanha pela preservação de Larungar, é esta continuada violação pelos direitos à liberdade, portanto, de religião do povo tibetano. Porque apesar da China, ao longo de todos estes anos, e agora, sobretudo, desde o início do século, que tem uma postura mais ativa no meio internacional, continua sem respeitar a sua própria Constituição, porque isto está consagrado na Constituição chinesa e bem como na Declaração Universal dos Direitos do Homem, exatamente. Portanto, a nossa questão aqui é, se por um lado pretendem ser atores mais ativos na cena internacional, muito bem, mas então e o respeito pelos direitos? Nós aqui nem questionamos a questão se o Tibete deve ser ou não independente, mas a questão do respeito pela liberdade religiosa, porque ao fazerem isto em Larungar era a última academia que existia. Depois da Revolução Cultural, as autoridades chinesas, infelizmente, destruíram por completo os três grandes mosteiros tibetanos de Drepung, de Ser e de Gaden, que albergavam, esses sim, entre 20 a 30 mil monges. E esses mosteiros hoje em dia, eu sei porque já lá estive, Atualmente não são mais do que sítios onde os turistas possam tirar, portanto, fotografias, porque até os próprios monges não são de facto tibetanos. São monges chineses que ali estão para... Boa tarde. São monges chineses que ali se encontram apenas para nos controlarem a nós turistas. Porque se a pessoa cair na asneira de perguntar, olha, você como é que é? Pode... Onde é que tem fotografias de Dalai Lama? Quer fotografias de Dalai Lama? Assim eles vão-nos denunciarem a nós turistas. Portanto, temos de ter cuidado quando vamos a esses mosteiros porque sabemos que eles estão controlados pelas autoridades chinesas. Larungar, como se situava num local remoto, era de facto o único local onde os tibetanos, leigos ou monásticos, podiam praticar a sua religião pacificamente e sem qualquer controle por parte das autoridades chinesas. Pois desde 2011 as autoridades chinesas forçaram a que membros dos partidos comunistas locais, portanto, habitassem nos mosteiros. E habitando nos mosteiros, eles controlam, gerem, portanto, todas as atividades do mosteiro, e isso é de facto impeditivo. E neste momento temos os líderes religiosos, eles próprios, de forma a que os monges e as monjas e os praticantes leigos não sofram quaisquer ameaças ou não sejam alvos de, enfim, maus tratos, tortura, são eles próprios que os aconselham a seguirem as autoridades chinesas, com a esperança de que num futuro possa tudo voltar ao que era antigamente. Não, mas de facto. Exatamente, exatamente. Portanto, nós aqui já nem colocamos a questão se tem ou não direito a ser livre. Apenas o respeito por aquilo que a China já havia consagrado, não é? Se são de facto etnias, então que se respeite a sua liberdade religiosa, porque o povo tibetano, a vivência religiosa não está distinta. É diferente um português ser católico ou preferir outra religião do que um tibetano ser budista. E isto está também, podemos observar isto à luz destes, creio que já vamos em 146 tibetanos que se autoimolam em protesto contra as continuadas políticas chinesas de repressão. E nós já vamos na quarta geração, porque isto são pessoas que nem conheceram o Tibete sem ser sobre o domínio chinês. Portanto, numa quarta geração, e em que temos jovens às vezes com 18, 20, 21, 22 anos a autoimolarem-se em protesto contra políticas chinesas, então algo de facto se passa. E nós vimos aqui, por um lado, para alertar para esta situação, tal como todos os outros grupos no mundo, porque nós fazemos parte de uma rede internacional de grupos e agimos, o que nos dá alguma força, agimos de uma forma, portanto, ao mesmo tempo, e temos campanhas coordenadas. E fruto disso, já tivemos alguns sucessos, digamos assim, porque o governo do Reino Unido, dos Estados Unidos, portanto na presidência Obama, e até o próprio Parlamento Europeu, a 15 de dezembro, proferiram, portanto, declarações de apoio a Larungar, ou apoiando a preservação de Larungar e questionando a repressão continuada dos chineses sobre a academia. E nós estamos cientes de todas as pressões que eventualmente nós fomos criados em 2008, e desde então, claro que estamos cientes que existem pressões chinesas, porque existe interferência chinesa, mas não podíamos deixar de fazer isto, de alertar para esta situação, e a nossa solicitação era, claro, a emissão de uma qualquer declaração, digamos assim, de preocupação relativamente a esta situação. No passado, isto foi feito quando nós aqui viemos a propósito de um prisioneiro político que foi detido pelas autoridades chinesas, simplesmente porque ao longo de vários meses retratou as opiniões dos tibetanos relativamente à ocupação chinesa do Tibete. Ele foi detido durante vários anos, alvo de maus tratos, alvo de tortura, e na altura, de facto, fomos recebidos pela comissão, e foi proferida uma... Posteriormente foi feito um pequeno discurso de apoio a esse prisioneiro. Por acaso, foi libertado, portanto, em 2016. Não tem as suas liberdades, ou seja, está sob prisão domiciliária na Suíça, ainda não tem as suas liberdades, ainda está controlado, de certa forma, mas fruto de toda esta pressão internacional, ele acabou por ser libertado. E agora, o que nós pretendemos, juntamente com os outros grupos de apoio ao Tibete, um pouco por todo o mundo, é continuar a exercer esta pressão para que as autoridades chinesas cessem estas demolições. Porque isto afeta de uma forma bastante profunda, não é? A vivência do povo, não só quem está envolvido, quem vive na academia, mas de uma forma maior ainda, é uma agressão contra as liberdades do povo tibetano. Isto foi uma apresentação algum, nem olhei para o papel, nem nada. No entanto, se eventualmente houver alguma questão, alguma, enfim, que eu não tenha abordado.
Evidentemente que nós temos plena consciência, e a doutora também tem consciência, da delicadeza destas Sim. matérias, do tratamento destas matérias. É evidente que eu costumo dizer que neste tipo de causas, quando há efetivamente um grande envolvimento das populações, das pessoas em geral, a pior coisa que pode acontecer é baixar-se os braços, não é? E, portanto, muitas vezes, eu recordo-me de Timor, se não tivesse havido alguma persistência em relação a Timor-Leste, provavelmente ainda hoje o país não teria independência, aquele povo continuaria a ver os seus direitos mais básicos, mais elementares, serem permanentemente violados, e portanto nós compreendemos, sempre que há perseguições, compreendemos perfeitamente que tem de haver alertas, e nós somos políticos, não podemos deixar de ser sensíveis a esses alertas e os compreender, e portanto creia que este é um tipo de causas, há várias, não é, no mundo, é um tipo de causas que nós acompanhamos com muita atenção. Eu não lhe vou dizer que vamos exprimir uma Exato. Posição neste ou naquele sentido.
Sim, sim.
É uma avaliação que iremos fazendo sempre.
Exato.
Às vezes nós nunca temos bem a certeza absoluta quando é que a expressão de uma determinada posição ajuda ou quando prejudica. A diplomacia tem sempre de escolher as vias adequadas para atingir os objetivos, e os objetivos são, em primeiro lugar, defender as pessoas, os direitos das pessoas, os seus direitos mais básicos, mais elementares, a liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, portanto, é isto que está em causa. Eu confesso que eu nunca fui ao Tibete. Na verdade, não deixo de ter uma certa curiosidade por aquele... todo aquele espaço, não, por aquela realidade. Diga-me uma coisa, uma vez que já lá foi.
Sim.
A população em geral, portanto, nós falamos de monges, não é? Mas
sim, sim,
a
sim.
população em geral ainda tem prática religiosa ou não? E outra coisa que também me... em termos de património, património edificado, património... religioso, falando assim, o que é que resta neste momento?
A população ainda pratica, no entanto, sempre com aquela condicionante de não poder ter fotografias, por exemplo, do Dalai Lama, nem poderem sequer preferir o nome, mas ainda praticam, porque agora os chineses aperceberam-se que o Tibete e toda essa parte religiosa pode ser uma importante fonte de rendimento. Então, inclusivamente, temos viagens de grupos maciços chineses que vêm ao Tibete. Não aguentam muito tempo devido à altitude, mas o tempo que ali permanecem, eles até chegam a vestir, o que é um ultraje para os monges e para as monjas, chegam a vestir os hábitos para tirarem fotografias. E, por exemplo, no Palácio do Dalai Lama, no Palácio de Verão, o Palácio Potala, e eu fui aí no 1996, já na altura me chocou, porque eu não estava à espera, nos locais onde nós tínhamos as estátuas budistas, os chineses substituíram as estátuas de mestres budistas ou de budas por pandas, e colocaram luzes fluorescentes com flores de plástico em redor. Portanto, eles aperceberam-se que manter o edifício é bom.
E essa situação mantém-se ou não? Não sabe.
Os relatos agora já é muito complicado, porque os chineses, a dada altura, depois daquelas campanhas que eles chamavam de Strike Hard, encetaram políticas de repressão tão fortes que condicionaram enormemente a presença de ocidentais. E então, para aceder a esses determinados sítios no interior, já é muito complicado. Mas nada augura que as coisas tenham melhorado. Eu sei que nesses mosteiros de Drepung, Gaden e Sera, os monges, a maior parte, são todos pequenininhos e todos chineses. Nem sequer falam tibetano. Porque as pessoas falam com eles, eu também sei falar, e nós falávamos com eles e eles nem sequer percebiam o que é que nós estávamos a dizer.
Sabe falar...
Sim, porque eu vivi na Índia há algum tempo, onde o Dalai Lama vivia, e nesse tempo, olha, tive que aprender...
É tibetano, não é?
É tibetano, nada tem a ver com mandarim. Não tem nada a ver mesmo. Pois. Não tem nada a ver. Tem mais a ver com línguas antigas da Índia. Nada com o mandarim.
E quanto ao património, o que é que resta? Do que sabe, claro.
Do que sei e do que também vi, sim, já naquela altura, portanto, em 96, já naquela altura, estavam completamente a transformar, a modernizar todas aquelas ruas tibetanas tão características, em, parecia que, eu nunca estive na China, mas do que vi de imagens, parecia que estávamos na China. Até mesmo frente ao Palácio Potal, onde nós tínhamos aquelas residências laterais de monges e monjas, os chineses acabaram com isso e transformaram essas residências em bordéis. Que era algo confrangedor, porque era mesmo para fazer com que os monges... Era horror, foi mesmo...
Humilhação, não é?
Sim.
Claro, é evidente que ao longo dos anos nos foram sempre chegando estas histórias de tentativa de destruição da identidade, porque é pela destruição da identidade,
exato,
que, de facto,
sim,
acaba por ser desconstruído todo um espaço e todo um povo. Eu tenho acompanhado bastante o trabalho do vosso representante em Washington, porque por acaso é meu amigo, Matteo Mekadji. Ele foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da OSCE, da Assembleia Parlamentar da OSCE, e eu sucedi-o depois nesse cargo, fui vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos enquanto ele era presidente, e vou acompanhando um pouco o trabalho dele, embora à distância agora, não com o grau, sim, de proximidade que tínhamos enquanto estávamos na organização. Mas tenho acompanhado o vosso trabalho em Portugal. É extremamente importante que no exterior, quando existem este tipo de violações e este tipo de dominação sobre o território, sobre as pessoas, haja quem cá fora faz passar a mensagem. Mas não entendo muito bem, aliás, devo-lhe dizer que foi com algum sentimento de frustração que me percebi do anúncio de que abandonariam a luta política. E se eu percebo que isso funciona para proteger as pessoas,
exato,
para não as expor a maiores,
exato,
riscos, por outro lado, adia um pouco a resolução dos problemas. Eu não sei se ainda mantém essa linha de abandono total da luta política, e gostava até de compreender se há grupos que se dedicam, continuam, sim, a dedicar à luta política, ou se há um abandono absoluto dessa via, um esquecimento
mesmo
dessa
no,
via.
No seio da própria comunidade tibetana e mesmo no exterior, nos grupos de apoio, de facto isso ainda se mantém. Nós, anualmente, participamos em reuniões internacionais. A última foi em setembro do ano passado. Nela esteve presente o atual primeiro-ministro no exílio tibetano. E era o que ele nos dizia. Portanto, ao discursar, de facto, ele apoia a política do Dalai Lama, porque não pode fazer de outra forma. Porque é uma forma que o governo tibetano pretende mostrar que as suas intenções não são mais do que aquilo que ali está para os chineses. No entanto, e informalmente, e falando com outros líderes de outros grupos, de facto, o mesmo que acontecia, o que acontecia na década de 90 do século passado, mantém-se, porque mais do que 50% dos grupos não apoia essa política do dito meio termo. E, sobretudo, as gerações mais jovens de todo não apoiam. E o que as pessoas... O que se fala é que quando este Dalai Lama, portanto, falecer, digamos assim, aí sim esses grupos terão já o espaço para exigirem aquilo que de facto pretendem, que é a independência do Tibete, porque, e até nos Estados Unidos há grupos fortíssimos que,
sim,
ainda continuam,
Unidos,
a defender isso.
Forte.
Portanto, esse, eu lembro-me quando vivia lá, isso era uma luta, era uma discussão constante, quase diária, entre a visão do governo tibetano e depois as pessoas, portanto, que faziam parte de uma resistência mais ativa. Inclusivamente havia até tibetanos com ideias bem mais avançadas e que podiam ir para lá e lutar, e armados pelos americanos. Enfim, nunca chegou a acontecer. Mas, de facto, ainda hoje existem grupos bem independentistas.
Bem, pela minha parte, não sei se a Carla quer dizer alguma coisa. Resta-me dizer-lhe que darei devida nota, eu e a deputada Carla Sousa, daremos devida nota também ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre esta nossa audição aqui, e também será conjuntamente dada nota a toda a Comissão de Negócios Estrangeiros. E a título muito pessoal, cabe-me, e penso que posso falar pelos meus colegas, cabe manifestar a nossa total solidariedade com a vossa causa e contra esta tão forte, e eu nem sei como é que é de qualificar, porque inexplicável violação dos direitos humanos, porque é isso que nós estamos a assistir, uma violação constante ao longo de décadas e décadas, que são os direitos mais fundamentais de qualquer ser humano ou de qualquer grupo de seres humanos, que é o direito ao pensamento, à livre expressão.
Exatamente.
E às suas ideias filosófico-religiosas, sejam elas quais forem, há que as respeitar, e o respeito tem que ser mútuo de todas as partes. Do lado chinês, de facto, há aqui uma violação claríssima dos direitos humanos. Percebe-se que há um regime político que se impõe e que pretende a destruição, e não é por acaso que se pretende a destruição de toda esta identidade, mas de facto isso é absolutamente inaceitável. A nossa posição é de não aceitação do que está a acontecer, e veremos agora dentro da própria comissão que diligências se poderão desenvolver no futuro, certo, depois desta audição. Muito obrigada.
Muito obrigado por ter vindo.
Obrigada.
E disponha, e
obrigada.
Creia que fica devidamente registada a vossa pretensão, e acompanharemos com atenção.
Obrigada, mais uma vez. Aproveito.
Presidente, e para a comissão.
Nós distribuiremos pelas pessoas.
Sim, se quiser deixar, depois.
Obrigada, Olheiro. Eu pensava que tinha, estaria um.
Está perfeito.
Pelo amor de Deus, isto está. O pessoal se pode dizer.
Quem está no, um dos indivíduos que está a liderar as campanhas que estão a ser feitas nos Estados Unidos é o Richard Trier.
É
um dos homens que tem estado e que tem até financiado. Eles são pela independência do Tibete. Sim,
é o último objeto.
E a partir do momento em que ele fez aquela declaração, isso foi mais ou menos ali por 2000 e poucos, que o Dalai Lama fez a declaração que abdicava completamente da luta política. E isso enterrou muito a questão do Tibete. No meu ponto de vista, enterrou muito.
Dizer que, para todos os efeitos, continua a haver,
gente, grupos que estão...
Aguarda que ele
morra para depois dar um salto cá para fora.
Outro episódio.
Esse é outro episódio. Não só pela relação entre o país e a China.
Também não tem acontecido.
Nós temos muito aquela... Quando foi desta detenção que ela estava a falar, até umas manifestações.
22 é uma quarta-feira. Portanto, é complicado. Há plenário.
Não tem havido grande. E nós temos aquela real política com a China, que cada vez é mais.
Vai ser verdade. São muitos amigos.
Eles agora são muito amigos.
Já temos data para o nosso semi-evento, 11 de Abril.
Grande invento, diz outro. Invento.